Está no ar o CBN Paraná desta segunda, 26 de maio, e nós começamos esse giro pelo estado com a participação da Brenda Karmaski, da CBN Maringá. 6 crianças fugiram de um abrigo municipal aí em Maringá. Estamos aqui curiosos para saber o que aconteceu, Brenda. Bom dia.
Bom dia, Joyce. Bom dia também para quem nos acompanha. Isso aconteceu na noite deste domingo, entre a noite deste domingo e a madrugada dessa segunda-feira. Um comerciante viu essas crianças descalças correndo na rua e chamou a polícia militar. A polícia, por sua vez, acionou o Conselho Tutelar aqui de Maringá. Essas crianças são abrigadas pelo município e fugiram do abrigo porque estariam sendo maltratadas por um funcionário. O prefeito Silvio Barros esteve nesse abrigo, acompanhou a situação pela madrugada e nas redes sociais, o secretário de Assistência Social, Leandro Bravin, e o vereador Luiz Neto falaram sobre esse assunto. A gente tem essa fala, vamos ouvir.
Pessoal, 1h30 da manhã, estou aqui com o nosso secretário de Assistência Social, Leandro Bravin, que também é vereador, está licenciado. E nós viemos verificar a situação das crianças que acabaram fugindo do abrigo, né, Leandro? E rapidamente a prefeitura já fez a abordagem e retornou essas crianças para o abrigo municipal. Queria que você explicasse também para quem está nos acompanhando, para tranquilizar os maringaenses em relação ao trabalho que foi feito.
Olha, o mais importante é dizer que todas as crianças já estão acolhidas, já estão lá no abrigo. Prontamente, quando a gente teve a notícia que as crianças não estavam no abrigo, nossa equipe de abordagem social, toda a nossa equipe já prontamente saiu à disposição para localizar essas crianças. E agora elas já estão lá abrigadas, estão todas lá no abrigo, todas elas já socorridas e já sendo atendidas com a nossa equipe técnica. Também relatar que o prefeito Silvio Barros também esteve presente. Então é uma situação que a gente vai levantar os fatos e prontamente a gente vai dar uma resposta à população de Maringá.
Conte com a gente, Leandro, lá também na Câmara de Vereadores, junto com o nosso prefeito, que a todo momento foi muito atento, né, Leandro? E nós também vamos cobrar, não só do Executivo, mas também da situação que a gente viu ali, para como a gente pode melhorar e colaborar com o trabalho de vocês.
É isso aí, importante o Legislativo junto com o Executivo, o vereador Luiz Neto também, prontamente aqui à disposição para atender essas crianças, e a gente está, todo mundo, nossa equipe, todo mundo prontamente para atender essas crianças da melhor forma possível.
Esse foi um vídeo divulgado pelo secretário de Assistência Social, Leandro Bravin, e o vereador Luiz Neto, falando sobre essa fuga dessas crianças do abrigo depois delas relatarem que estavam sendo maltratadas. A Prefeitura de Maringá, por sua vez, mandou uma nota dizendo que o município está apurando esse caso para identificar o que levou à situação e propor melhorias. O prefeito esteve, então, no abrigo na madrugada dessa segunda-feira e determinou providências para substituição do espaço, a investigação sobre os relatos feitos por essas crianças e também para potencializar o programa Família Acolhedora. O abrigo municipal está oferecendo atendimento para as crianças que estejam sob medidas de proteção de acolhimento provisório, quando esgotadas todas as possibilidades de proteção e de cuidados familiares e de redes de apoio. O objetivo é promover a reinserção familiar e comunitária, segundo a nota. As crianças ficam sob os cuidados no abrigo ou em famílias acolhedoras, devidamente capacitadas e acompanhadas pela equipe técnica do serviço. A gente vai continuar acompanhando essa situação também e atualiza você aqui na CBN. Joyce.
Combinadíssimo. Muito obrigada, Brenda Karmaski, com esses detalhes. A notícia de hoje aqui no estado você confere no CBN Paraná. Na região dos Campos Gerais, o Ministério Público denunciou um homem por matar dois irmãos em uma briga de trânsito em Ponta Grossa. Bom dia, Manuel Fornazari.
Bom dia, Joyce. Bom dia a todos os ouvintes do CBN Paraná. Um caso que repercutiu em todo o estado. Dois caminhoneiros foram mortos por um outro caminhoneiro durante uma discussão no Distrito Industrial de Ponta Grossa. O Ministério Público do Paraná, então, após um inquérito policial, apresentou denúncia criminal contra Nunes Silvério de Melode, de 40 anos, por duplo homicídio triplamente qualificado. O caso foi no dia 25 de abril deste ano, um mês atrás. As vítimas Gilberto e Josiel Vasconcelos, dois irmãos caminhoneiros, tinham 40 e 52 anos, respectivamente. Segundo as informações, os crimes ocorreram após uma discussão sobre a preferência de passagem dos caminhões para descarregamento em uma via de acesso a uma empresa no bairro Caracará, que é o distrito industrial aqui de Ponta Grossa. Durante o desentendimento, o denunciado utilizou uma faca e um facão para atingir os dois irmãos que não resistiram aos ferimentos. Na denúncia, a 10ª Promotoria de Justiça de Ponta Grossa aponta três qualificadoras: motivo fútil, uso de meio cruel e emprego de recurso, que dificultou a defesa das vítimas. Além da pena prevista em lei, o Ministério Público também pediu que o denunciado, caso condenado, pague um valor mínimo como reparação aos familiares das vítimas. Na semana passada, foi finalizado um inquérito em que a Polícia Civil não considerou a tese de legítima defesa apresentada pelo advogado de Nunes Silvério e indicou que foi ele quem provocou os irmãos e acabou os esfaqueando até a morte no Distrito Industrial de Ponta Grossa. Agora a Justiça vai fazer o encaminhamento para os procedimentos de julgamento desse caminhoneiro que segue preso aqui em Ponta Grossa. Joyce.
Obrigada, Emanuel Fortnazari, da CBN Ponta Grossa. E agora partimos para o Oeste Paranaense, onde está o Marcelo Moraes, da CBN Cascavel. Por lá, uma mulher morreu e 4 pessoas ficaram feridas depois de um grave acidente. Uma das vítimas afirmou que o grupo havia ingerido bebida alcoólica momentos antes da batida, mas uma daquelas situações bem complexas do trânsito envolvendo bebida, não é, Marcelo? Bom dia.
Isso mesmo, Joyce. Bom dia a você, aos colegas e a quem nos acompanha pela CBN. Na madrugada deste domingo, um grave acidente de trânsito foi registrado num cruzamento no bairro Periolo, em Cascavel. Segundo as informações, 5 pessoas estavam em um veículo Renault Logan, 2 homens no banco dianteiro e 3 mulheres que ocupavam o banco de trás. Quando o condutor teria perdido o controle da direção do carro, bateu contra um muro e, na sequência, o carro capotou. 2 pessoas que estavam no veículo foram ejetadas. Uma mulher, identificada como Thaís Cunha, de 22 anos, ocupava o banco traseiro e veio a óbito ainda no local. O corpo da vítima fatal foi recolhido pelo IML para os procedimentos necessários. Posteriormente, seria liberado aos familiares para a realização dos atos fúnebres. Uma das vítimas que sobreviveu ao acidente revelou aos socorristas que os ocupantes estavam no centro de Cascavel consumindo bebidas alcoólicas antes do ocorrido. No local da colisão, os policiais encontraram uma garrafa de vinho e um copo que estava ao lado do veículo. Dos 4 sobreviventes, 2 tiveram ferimentos graves e foram levados ao Hospital Universitário do Oeste do Paraná. As vítimas foram atendidas pelo CIAT e SAMU e, na sequência, levadas para o amparo médico. A Polícia Civil deve investigar o caso para apurar as circunstâncias do acidente e também, visto que há o envolvimento de álcool nesta ocorrência, eventual responsabilização do condutor também. Joyce.
Obrigada pelas informações. Então, por aqui também esse destaque, infelizmente mais um acidente com bebida envolvida, né? Neste caso que aconteceu em Cascavel. Agora, Rafael Sanches, da CBN Londrina, que nos traz detalhes de uma apuração do Ministério Público sobre um suposto acúmulo ilegal de salários por 3 secretários da Prefeitura de Londrina. Bom dia, Rafael.
Bom dia para todo mundo que nos acompanha em todo o estado. São alvos dessa apuração os secretários Marcos Rambalducci, que é secretário de Planejamento, a Vivian Feijó, que é secretária de Saúde, e o Leonardo Carneiro, que é secretário de Recursos Humanos e também de Gestão Pública. Essas suspeitas chegaram ao MP por meio de 2 representações, uma por um movimento popular anticorrupção, que chama Por Amor à Londrina, e o outro de uma autoria anônima. Segundo esses documentos, os 3 secretários ocupam cargos efetivos em outras esferas públicas, como, por exemplo, universidades e o governo estadual, e estariam acumulando esses vencimentos com os subsídios pagos pela prefeitura, em uma potencial violação à Constituição Federal. Um outro ponto que é levantado também pelo Ministério Público é um projeto de lei que está tramitando aqui na Câmara, projeto número 52/2025, que é de autoria do Executivo e pretende alterar os dispositivos do Estatuto dos Servidores Públicos de Londrina. E esse projeto mexe justamente nos artigos que tratam do pagamento de gratificações a servidores comissionados. Isso que levantou a suspeita sobre uma tentativa de, entre aspas, legalizar o ilegal. O Ministério Público fez o requerimento de uma série de documentos e informações à Prefeitura, também à Universidade Estadual de Londrina, à Universidade Tecnológica Federal do Paraná e ao governo estadual, que é onde esses membros aí da prefeitura são lotados. O caso está tramitando no Ministério Público como uma notícia de fato, né, que é uma etapa preliminar antes de uma eventual abertura de um inquérito civil ou uma ação judicial. Esse projeto que a gente mencionou, ele foi pedido uma urgência para ele na semana passada, na Câmara, com o apoio de 10 vereadores, mas essa urgência foi retirada depois de um recuo da própria prefeitura. A Procuradoria Legislativa da Câmara aqui de Londrina já se posicionou pela inconstitucionalidade desse trecho específico que trata do acúmulo salarial. O Observatório de Gestão Pública aqui de Londrina também vem fazendo críticas a essa proposta. Em nota, a Prefeitura defende que esse projeto é constitucional e segue os princípios da eficiência, moralidade e impessoalidade. Tem respaldo em legislações semelhantes em outros municípios e em uma jurisprudência consolidada no Tribunal de Justiça do Paraná. A nota da Prefeitura ainda afirma que, quanto aos servidores cedidos pela União, não há previsão legal do recebimento do salário base acrescido da remuneração do cargo do secretário, motivo esse que impossibilita a remuneração desses servidores por parte do município. Polêmica aqui em Londrina, que já se arrasta há algumas semanas, Joyce, mas agora o Ministério Público entrou nessa jogada. Com você.
Muito obrigada, Rafael Sanches, da CBN Londrina. E eu conto para você aqui pela CBN Curitiba que houve mais uma manifestação do governo do estado sobre o monitoramento quanto à gripe aviária. Lembrando que houve apenas, até o momento, a confirmação de um caso no Rio Grande do Sul, de uma granja na cidade de Montenegro, mas pelo Paraná ser o principal exportador de carne de frango do país, existe uma preocupação, até porque houve o pedido de suspensão de vários países para a compra desse tipo de produto, neste momento de monitoramento, de fiscalização e de investigação. Ratinho Júnior, então, disse que a vigilância em aviários e granjas paranaenses foi reforçada e que, por enquanto, os reflexos na nossa economia são baixos.
O impacto ainda não acontece porque existe um processo padrão internacional. Quando tem detectado um foco, você faz um período de quarentena de 28 dias para ver se não vai haver outros focos em outras regiões do país. Isso é uma norma internacional que a gente tem que respeitar, e é bom que seja respeitado. E, claro, agora os frigoríficos estão se adaptando apenas para fazer essa armazenagem. O Brasil hoje atingiu uma qualidade de excelência em proteção sanitária que é exemplo para o mundo.
E o próprio governador diz que muitos países já começaram a recomprar a produção brasileira de frango, isso inclui a produção aqui do estado, já existe esse tipo de movimentação aqui no Paraná. A Agência de Defesa Agropecuária, a ADAPAR, e o Comitê de Sanidade Avícola aqui do estado reforçaram a importância da adoção de medidas de biossegurança das granjas e de protocolos para evitar a gripe aviária aqui no Paraná. Tudo agora, nesse momento, é para evitar a disseminação do vírus, mais contaminação e não ajudar em nada. A gente precisa fazer essa contenção para não ajudar na mutação do vírus e evitar problemas futuros quanto ao vírus da gripe aviária. Então, esse é o panorama de momento aqui no Paraná. E com isso, a gente vai ficando por aqui. O CBN Paraná conectou as CBNs em Curitiba, em Londrina, em Maringá, em Cascavel e também em Ponta Grossa.